Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Convido aos amados irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, quinto livro do Pentateuco. No capítulo 6, nós vamos continuar a exposição do capítulo 6 de Deuteronômio. Reflexões direcionadas à família guiada pela fé, é o tema que nós estamos tratando. Fizemos algumas abordagens a partir do verso 4 de Deuteronômio 6, texto muito conhecido, Shemá, texto que para o judeu ainda hoje é válido, ele repete dia após dia: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 19 de Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos tratar hoje sobre o tema resgatando a família das garras do mundanismo. Como é que a gente faz isso? Como é que isso é possível? Assim diz a palavra do Senhor. Me acompanhe a leitura. Se alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres, te fartares. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor, teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Vamos orar, meus amados? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças, Pai, nós te damos nesta noite, te bendizemos o nome, Pai, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai amado, agora nós clamamos para que o teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, Senhor, na compreensão da tua palavra. Que o teu Espírito ilumine as nossas mentes, para que esta palavra encontre lugar em nossos corações, para que por meio dela sejamos edificados e assim possamos glorificar o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós assim oramos para louvor e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. No último dia 26 de maio, Aconteceu um casamento na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, um casamento inusitado. Uma mulher chamada por Jussara Couto, de 38 anos, cerimonialista de casamento, resolveu casar-se consigo mesma. Ela se tornou a primeira pessoa a fazer um casamento sologâmico no nosso país. E nas redes sociais, esse casamento chamou muita atenção, casamento com ela mesma, por incrível que pareça, e agora tem um nome, casamento sologâmico. E alguém escreveu nas redes sociais dessa mulher: você é exemplo para muitas pessoas que não se amam, que não sabem o quanto são maravilhosas. A Jussara Couto alegou que descobriu o quanto ela se amava. Então, decidiu dar esse presente para si mesma, se casando consigo mesma. Esta é uma das interpretações, entendimento do que vem a ser casamento. Existe um outro movimento, meus irmãos, agora masculino, chamado MGTOWs. É uma sigla em inglês que significa homens que seguem o seu próprio caminho. Esse movimento alega que o homem merece ser feliz e, no entanto, considera o casamento como algo que vai lhe tirar a oportunidade de ser feliz, de ser independente, de seguir o seu próprio caminho. O nome é Homens que Seguem o Seu Próprio Caminho. Uma geração que não quer mais estudar, nem trabalhar, nem se casar. Isso. Agora, na perspectiva masculina, o que vem a ser casamento? O que vem a ser casamento? Tanto as duas, uma como a outra corrente, as duas correntes entendem que casamento nega a pessoa de ser feliz, porque exige da pessoa renúncia à sua vontade, aos seus desejos. Casamento, para esses dois movimentos, portanto, é algo que me impede, na verdade, de ser feliz. Então vejam como a concepção de casamento vem sendo desconstruída, a concepção judaico-cristã, ou mesmo da sociedade, vem sendo desconstruído. Uma criança de 8 anos de idade, no Mato Grosso, recebeu mês passado a autorização judicial para mudar de sexo. Criança de 8 anos de idade. Aos 5 anos, essa criança, que era menino, entendeu que tinha tendência de ser menina. E os pais desta criança entraram então na justiça para adquirir o direito de fazer a cirurgia para que aquela criança, até então menino, pudesse ser transformada em menina. E os pais alegaram: nós não queremos constranger, não sei se chamou de filho ou de filha, né? Nós não queremos constranger nosso filho, nós queremos que ele seja feliz. Então, se ele quer ser menina, ser feliz, então que seja. Concepção de casamento, de família, mais uma vez, pautada pelo ego humano, pela felicidade acima de todas as coisas. E nós vamos entrar num assunto delicado, mas que também hoje é comum, e muito comum nas igrejas: divórcio. Hoje as pessoas se divorciam, estou falando de crentes, por mais diversos motivos e justificativas. A grande justificativa, na maioria das vezes, é a felicidade. É a oportunidade de poder viver a vida independente, muitas vezes. E aí você tem um casamento destruído, filhos traumatizados, o nome de Jesus desonrado. No entanto, essas pessoas alegam a busca pela felicidade. Então, tudo gira em torno da felicidade da pessoa. O que nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, a continuidade do capítulo 6, é uma ênfase de Moisés, o escritor dessa narrativa, com a preocupação de que aquela geração que estava ali sendo trabalhada para ocupar a terra de Canaã, fosse uma geração que conhecesse ao Senhor e aos mandamentos do Senhor e aos estatutos do Senhor, e que essa geração entendesse que eles só iriam agradar ao Senhor quando não se corrompessem com o pensamento daquelas nações pagãs vizinhas, que eram pensamentos contrários ao mandamento, aos estatutos, à lei do Senhor. Vários momentos aqui, no texto de Deuteronômio, o Senhor chama a atenção para a atitude do povo em relação a Deus, em face dos seus vizinhos mundanos, pagãos. Ele diz no verso 12, guarda-te, para que não esqueças o Senhor. O centro é o Senhor. Guarda-te para que não esqueças o Senhor. Verso 13. O Senhor, teu Deus, temerás e a Ele servirás. Verso 14. Não seguirás outros Deus, nenhum dos deuses dos povos que ouve a roda de ti. O que às vezes nós respondemos a essa palavra é que nós não seguimos os deuses das outras nações, dos povos que não conhecem a Deus. Mas a ênfase aqui é a ser fiel aos estatutos, aos mandamentos, à lei do Senhor acima de tudo. Portanto, quando a nação vizinha, a sociedade que não conhece a Deus, tem uma filosofia de vida, tem um conceito diferente daquele que é dado por Deus na sua palavra, a nossa atitude é: não esqueçamos o Senhor, guardemos de esquecer do Senhor, sejamos diligentes em seguir ao Senhor. A luta hoje, meus irmãos, não é contra os deuses gregos, deuses cananeus. A luta, meus irmãos, é contra os conceitos que estão aí na sociedade, cada dia mais sendo formados e trabalhados, fundamentados na felicidade do ser humano acima de qualquer coisa. E nós, como povo de Deus, temos que estar cientes dessa batalha no campo da filosofia, do intelecto, do raciocínio, de que Satanás vem de maneira muito sutil. E aí nós nos deparamos com casais cristãos, servos de Deus, mas que seguem os preceitos mundanos, seculares, que não temem ao Senhor, nem conhecem ao Senhor. Me deparei essa semana com um determinado pastor, em que ele respondendo a uma pergunta no canal do YouTube, de um jovem falando sobre a prática do sexo antes do casamento. Nós já estamos noivos, nós estamos comprometidos. Eu pergunto, pastor, dizia lá então o jovem, é pecado? E esse pastor, que já foi pastor presbiteriano, alegou de que não havia problema algum nesta prática, já que no coração deles dois já estava determinado casar-se. E mais disse mais assim: que vocês sejam felizes. E esse homem tem milhares de seguidores no YouTube, milhares de pessoas que ouvem este homem, que seguem a doutrina desse homem, doutrina humana, secular, mundana. E porque é mundana e secular, é pautada no ego, na felicidade do ser humano acima de todas as coisas. Então o alerta de Moisés aqui em Deuteronômio é para que a família que seja blindada contra as artimanhas de Satanás, essa família ela possa ter como respaldo normativo da sua vida familiar a palavra de Deus. Que a mulher de fato cumpra o seu papel de mãe e de esposa segundo a palavra de Deus. Que o homem seja homem como esposo, como pai, segundo os preceitos da palavra de Deus. Que os filhos sejam filhos segundo as normas estabelecidas por Deus. Então a luta é de conceito, de valores conceituais. É uma guerra que nós não nos damos conta, chamada de mundanismo. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Tiago 4, versículo 4. Tiago nos chama a atenção para algo, meus irmãos, muito importante para as nossas vidas, para com o Senhor. Tiago vai nos dizer de que o nosso relacionamento com Deus implica em inimizade com o mundo. E o contrário também é verdadeiro. A nossa amizade com o mundo implica inimizade com Deus. Leia comigo, por favor, Tiago 4, versículo 4. Vamos ler juntos? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você já compra uma guerra de graça. Então você quer sua família abençoada, não quer? Quer seu casamento abençoado? Qual é a fórmula? Procure obedecer aos mandamentos, estatutos e a lei do Senhor. Procure viver de conformidade com a palavra do Senhor. Não dê ouvidos a que o mundo tenta nos impor a cada dia que passa. Mesmo que tenham fundamentos muito bem elaborados, fundamentos filosóficos que nos encantam, que realmente esse argumento está válido, mas todo ele é pautado a partir do ser humano. O ser humano é o centro desses conceitos mundanos a respeito de família, a respeito de casamento. Ainda outro texto é o 1 Pedro 5:8. Pedro diz: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, estamos numa guerra. Não há trégua. Não existe trégua. É uma guerra em que as nossas armas são espirituais. E essas armas, elas são pautadas pela palavra de Deus. Não adianta, meus irmãos, declararmos, fazermos uma profissão de fé maravilhosa e não sermos submissos à palavra de Deus. Você está se enganando. Famílias destruídas, casamentos destruídos, simplesmente porque o entendimento de casamento é um entendimento mundano, equivocado e não bíblico. Cria-se uma expectativa para o casamento, mas uma expectativa que não é bíblica, ela é mundana, romantizada por Hollywood. Quando chega a primeira luta, primeiro vendaval, primeira tempestade, já se pensa em separar, porque o entendimento de casamento não é o entendimento bíblico, é o entendimento mundano. de que eu preciso ser feliz, de que eu preciso fazer o outro feliz. Casamento não tem nada a ver com isso. Casamento tem a ver com Cristo e a igreja. Aprove a Deus criar o casamento para mostrar através do casamento, de maneira imperfeita, o relacionamento perfeito entre Cristo e a igreja. Quando é que um casamento honra e glorifica a Deus? Quando o homem caminha no papel determinado por Deus, segundo a palavra de Deus. É o homem da família, é o marido, é o pai, é o provedor, é aquele que protege seu lar, é aquele que é o sacerdote do lar, que conduz a sua família à presença de Deus. Liderança masculina, o homem precisa assumir o seu papel. Mas o mundo passa o que para a gente? Igualdade. Igualdade. Nós somos criaturas de Deus, é verdade. Mas quanto função no casamento, essa função é dada por Deus. Quando Deus cria o casamento, Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, é Ele que dá as regras. É Ele que determina as regras e não a criatura. Percebem? Como a criatura está se rebelando contra Deus, sologâmico, casamento consigo mesmo. Isso não é casamento, de forma alguma. Teve um homem no Rio de Janeiro que casou com 3 ou 4 mulheres, agora, este ano. Isso não é casamento, segundo o padrão de Deus, não é verdade? Mas o que é que está em voga? A felicidade humana. Estamos vivendo uma época, meus irmãos, de luta, luta contra o humanismo, que cada dia mais toma lugar na igreja. O homem se torna o centro. 3 coisas que hoje afeta a estabilidade do casamento, no conceito de casamento, que tenta desconstruir a base estabelecida por Deus. A primeira é a ideologia de gênero. Não é? Essa ideologia de gênero, muito tempo atrás, já vem se tomando forte cada vez mais. E cada vez mais, meus irmãos, ela toma conta e vai desconstruir aquilo que Deus criou, homem e mulher. Outra coisa que afeta também o casamento é o movimento feminista. Mas, por outro lado, também existe um movimento machista, que quer e oprime a mulher e maltrata a mulher, e às vezes dentro da igreja. Então são conceitos humanos, são deturpações da palavra de Deus. Se utiliza da palavra de Deus, mas de maneira deturpada para exercer a sua função na família. Outro fator determinante na destruição do lar é quanto à educação dos filhos. Quem é responsável pela educação dos filhos? Como é que se educa o filho? E aí bota no aspecto também da igreja. Como é que a gente vai educar? Hoje se terceiriza tudo, até a educação dos filhos. Os pais não querem mais educar seus filhos, transmitem isso para, delegam isso para a escola, para a professora, quando na verdade a educação começa em casa e não na escola. A escola ajuda a educação que é dada em casa. Douglas Wilson, autor do livro Reformando o Casamento, ele diz algo interessante. Ele diz: Deus é o Senhor. Ele é central para a coerência de todas as coisas, inclusive o casamento. Um cristão maduro é alguém que entende ser dever de toda criatura glorificar a Deus em todas as coisas. Está partindo desse pressuposto para dizer que no casamento, e o casamento é para a glória do Senhor. Então a sua felicidade está em jogo quando a glória do Senhor está sendo comprometida. Douglas Wilson ainda diz: a maturidade no Senhor é um pré-requisito para a maturidade no casamento. Se você não tem maturidade no Senhor,
você não conhece ao Senhor, você não tem vida de maturidade cristã, seu casamento está fadado ao fracasso, porque você também não vai ter isso no casamento. Ou seja, precisamos entender que no casamento existe um relacionamento, e esse relacionamento não é pautado pela tua felicidade ou pela felicidade do outro, mas é pautado pelas normas estabelecidas por Deus, pela lei e estatutos do Senhor. O mundo vai tentar cada vez mais te agradar. O mundo cada vez mais vai tentar te encantar. De que não é bem assim. Não é por aí. Porque assim você não será feliz. Mas é como coloca Douglas Wilson. A maturidade de um cristão vai determinar a maturidade dele no casamento. A base, diz ele, de uma vida matrimonial piedosa é a mesma de toda a vida piedosa. Qual é? Buscar a glória de Deus em tudo o que fazemos. Então, a compreensão do que é um casamento, do que é uma família, determina todas as nossas ações no casamento e na família. Por que eu quero me casar? Por que eu devo me casar? Por que que eu vou constituir família? Se você não tem o conhecimento, o entendimento do que vem a ser isso biblicamente, não se case ainda. Não constitua família ainda. Procure conhecer o que de fato é ser casamento e ser família. Andreas Kostenberg, autor de um livro que trata família, igreja e casamento, ele diz assim: quando Deus é tirado da posição de iniciador da instituição do casamento e da família, abre-se a porta inúmeras interpretações humanas desses termos e conceitos, e segundo o espírito do pós-modernismo, nenhuma definição tem o direito de reivindicar mais legitimidade do que outras. O nome disso é relativismo. Então alguém chega para você e diz: o que é casamento? Aí você diz: o casamento é a união entre um homem e uma mulher. A pessoa diz: não, esse é o seu entendimento. O meu entendimento é que o casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo, pode ser uma pessoa casar consigo mesma, uma pessoa casar com 5, 4 pessoas. Isso chama-se relativismo. Aí você vai entender o seguinte: o que é que determina o teu conceito de casamento? Deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sendo norma naquilo que você entende por casamento, você está dando um passo para a vitória, o êxito no seu relacionamento conjugal. Francis Schaeffer, ele diz o seguinte sobre o relativismo que permeia a nossa sociedade: uma vez removidas as bases judaico-cristãs, nossa sociedade se fundamentaria em uma ética cujos valores mais elevados não passariam da realização própria do prazer e do dinheiro e do poder. Porque qual é o ponto de partida? O ser humano. A felicidade do ser humano que está em jogo é tua felicidade. Mas nós, cristãos, entendemos que o que deve estar em jogo é a glória de Deus. E Deus é glorificado quando nós acertamos o alvo. Quando é que nós acertamos o alvo? Quando nós andamos e vivemos segundo as palavras do Senhor, segundo os preceitos do Senhor, segundo os estatutos do Senhor. Por isso a preocupação de Moisés aqui em Deuteronômio: vocês tenham cuidado com essas nações vizinhas. Guardem, não se esqueçam do Senhor. Versículo 17 de Deuteronômio 6: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Qual é a palavrinha chave aqui, meus irmãos? Diligentemente. Firme. Algo que é determinante na sua vida, guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor é viver em conformidade com esta palavra. E eu estou me referindo a casamento e a família, ao padrão estabelecido por Deus, ao propósito estabelecido por Deus do que vem a ser casamento. Casamento segundo o mundo, segundo o conceito secular, é buscar a felicidade. Mas o que você escuta em programas de humor, até mesmo em filmes, você só escuta palavras depreciativas em relação ao casamento. Homens solteiros que têm uma vida promíscua, se gabando de que se relacionam sexualmente com várias mulheres, enquanto você apenas com a sua mulher. Isso em programas de humor, filmes, tentando e passando a ideia de que o casamento não vale a pena, que você precisa ser feliz. Andreas Kostenberg ainda diz: a crise cultural é sintomática de uma crise espiritual subjacente. A solução também deve ser espiritual e não apenas cultural. Nós corremos o risco hoje, meus irmãos, de interpretarmos a palavra de Deus e acharmos que ela hoje deve ser interpretada à luz da cultura atual. Cuidado, muito cuidado. Isso é relativismo. Muito cuidado. Alguém chegar para você e dizer: olha, Paulo escreveu isso porque naquela época, no contexto dele, isso não serve para a gente hoje. Muito cuidado. Isso não é de Deus, isso vem do inferno. A Bíblia é atemporal, ela está acima da cultura. Ela é palavra de Deus, ela é eterna, ela é poderosa. E esta palavra que nos restaura, esta palavra que restaura os lares, os casamentos, a partir de quando? Quando estes casamentos e lares se submetem à palavra de Deus. Filhos que não mais querem se submeter aos pais. Filhos que não resolvem as suas desavenças com seus pais. Filhos que deliberadamente são rebeldes para com seus pais. Falam mal dos seus pais. Não honram nem respeitam seus pais. Como a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então nós, como igreja, temos rebaixado o padrão que Deus estabeleceu desde a criação para o casamento, para a família. Temos rebaixado quando nós absorvemos o padrão do mundo. O mundo que jaz no maligno. O plano de Deus, portanto, quando Ele cria o casamento, institui o casamento, sim, Ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. É muito ruim ele estar só. E Deus então lhe prepara uma auxiliadora idônea, para que o homem pudesse ter alguém que ele completasse, e pudessem então juntos, um cooperar com o outro, a mulher cooperar com o marido, para que ele cumpra o seu papel de esposo, segundo a palavra de Deus. Mas o que nós temos hoje na sociedade? Guerra dos sexos. Mulheres não querem mais saber de casamento, não querem saber mais esse negócio de submissão. O homem não quer mais saber de casamento, de responsabilidade, de ser o provedor, de ser o líder. Homens que se acomodam nos seus lares e deixam a coisa correr frouxo, não estão honrando a Deus, precisam assumir o seu papel de homem, de líder, e conduzir a sua família à presença do Senhor. O casamento tem este propósito também, de nos trazer felicidade, mas acima disso, a glória de Deus. E o casamento só glorifica a Deus quando ele se enquadra, se encaixa na palavra do Senhor. Ah, pastor, mas isso eu estou falando aí mas eu não sigo nada disso, mas está tudo bem lá em casa. Não está bem. Se Deus não é glorificado com a tua família, se Deus não é glorificado com o teu casamento, não está nada bem. Porque o casamento não é para a tua felicidade primariamente, mas é para a glória de Deus. E para ele ser para a glória de Deus, ele precisa estar enquadrado naquilo que Deus dá na sua santa palavra para nós. Finalmente, meus irmãos, vamos abrir lá em Efésios. Casamento, meus irmãos, não é algo fácil. E ninguém disse que seria. Os discípulos interrogam a Jesus quanto à questão do divórcio. E alguns rapidamente vão lá e dizem: olha, Jesus concordou com o divórcio. Ele disse: a carta de divórcio foi dada por Moisés por causa da dureza dos vossos corações. Mas nem sempre foi assim. Nós temos na palavra de Deus, temos lá, você sabe, tem tudo lá, tudo que você precisa saber está lá. Mas o mundo vem e nos oferece um cardápio mais atraente, em que nós não precisamos confessar nada, em que nós não precisamos nos arrepender de nada, apenas precisamos correr para o abraço, para a felicidade. Mundanismo dentro da igreja, secularismo dentro da igreja. Isso traz consequências seríssimas para o lar e para a igreja. Mas Paulo, aqui em Efésios capítulo 5, falando sobre a plenitude do Espírito Santo, a partir do verso 18, em que ele enfatiza a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo, se você continuar a ler a sequência, Paulo vai falar sobre, no contexto de família. Reparou? Que ele está falando: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmo entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Ele prossegue. É uma carta. Paulo está falando que para a família ser abençoada, a mulher precisa reconhecer e viver o seu papel estabelecido por Deus. Para que a família seja abençoada, o casamento seja abençoado, o homem precisa viver de conformidade com o papel que Deus estabeleceu na criação. Está lá em Gênesis os papéis dados por Deus para o homem e para a mulher. É fácil? Não é. São dois pecadores juntos, vivendo junto, dormindo junto, acordando juntos. Dois pecadores. Se não tiverem um entendimento bíblico de que eles estão juntos com um propósito, representar de maneira imperfeita, é verdade, o relacionamento de Cristo e a igreja, esse casamento vai ser um inferno. Porque o homem vai querer oprimir a mulher, e a mulher vai querer se levantar contra o homem. Lá do Éden, depois do pecado, foi assim. Adão não considera mais Eva sua auxiliadora idônea, mas uma concorrente, e ele quer humilhar ela. Eva não considera mais Adão como aquele que Deus colocou para ser o provedor, aquele que iria lhe proteger, mas vê Adão como um concorrente. E eles começam a brigar para ver quem é que vai ser o líder, para quem é que vai mandar. E Paulo aqui em Efésios capítulo 5, no contexto da plenitude do Espírito, ele vai dizer que a vida do lar, ela pode ser bem vivida, quando ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos conduz a submeter-nos a esta palavra. A dureza do nosso coração vai querer resistir. Que negócio de submissão, que nada. A mulher precisa estar empoderada, né? Ela precisa estar empoderada. É o que eu, a palavra de hoje, da vez, né? O empoderamento da mulher. Como que se ela se for dona de casa, se ela for esposa, se ela for mãe, fosse um desmérito para a mulher. E pior que tem muito crente que vê assim a situação. Mas sabe o que é isso? Deixou a Bíblia de lado. Porque segundo a Bíblia, Deus estabelece lá o papel de cada um e diz que aquele papel é o papel de honra. Você vai ser auxiliadora, você vai ser uma auxiliadora idônea do seu esposo, que precisa de auxílio para exercer o papel de homem, de líder, de pai e de marido. Portanto, nós estamos vivendo um conflito, né? Uma guerra muito grande. E se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, nós vamos, meus irmãos, ceder a essa tentação. E lares dentro da igreja, que são normatizados não pela palavra de Deus, mas pelo que o mundo prega. Como nós dizíamos no início, a mulher decidiu se casar, a Jussara Couto, porque ela se amava muito. E ela entendeu que aquele amor deveria ser dado para ela mesma. O movimento dos homens que não querem mais se casar, não querem mais estudar, não querem mais trabalhar, querem ser dependentes e viver a vida deles. Esse é o conceito que o mundo está a cada dia, meus irmãos, enfatizando. É de desconstruir mesmo os princípios judaicos cristãos a respeito do casamento. Mas eu quero finalizar com o que Paulo diz aqui a respeito do casamento. Verso 30 de Efésios 5. Vamos ler juntos? Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Casamento, portanto, meus irmãos, é muito mais, fala muito mais de Cristo do que a sua felicidade. A nossa preocupação é o mundo está olhando para nós, está vendo esse relacionamento em nossas famílias, em nossos lares, está vendo em nossas famílias o padrão bíblico ou o padrão mundano, secular. O que é que ele está vendo em nós? Nos nossos relacionamentos. Respeito, amor, perdão, paciência, paz, ou está vendo uma família totalmente fora do padrão estabelecido por Deus? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a termos famílias tementes ao Senhor, famílias que de fato possam refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. Vamos orar, meus amados? Convido você a fechar os seus olhos, está orando ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos corrige, que nos edifica, que nos disciplina e que nos dirige os passos. Que esta palavra venha, Senhor Deus, a nos despertar, a discernirmos as coisas no nosso tempo e voltarmos, ó Pai, para a tua palavra, porque ela sim deve ser o centro norteador da nossa existência, o centro norteador do casamento, da família. Que esses princípios bíblicos sejam verdadeiros em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja, para a glória, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.